Você está ouvindo Cultura Revista.
Estamos de volta com o programa Cultura Revista, em parceria com o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, numa conversa hoje com a Miriam Gonçalves, que é advogada e presidente do Instituto, Ângelo Vagnoni, presidente do PT de Curitiba, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, e também o advogado Milton César da Rocha. Nossa pauta hoje debate as eleições 2020 e a mudança do calendário, que transferiu as eleições para 15 e 29 de novembro. E com isso, uma mudança toda acontece agora no segundo semestre, com as alterações de datas para registro de candidatura, para início da veiculação da propaganda eleitoral e uma série de mudanças que acontecem em relação a este tema. Eu queria dar seguimento à nossa conversa, Miriam Gonçalves, por favor, explicando um pouquinho o que, que muda exatamente na vida do trabalhador, na vida das pessoas.
Eu queria,
né,
só concluir o que o Ângelo falou, que a gente no intervalo, e já te digo o que, que muda na vida do trabalhador. Ângelo, o prefeito não pediu dinheiro, é porque Curitiba não precisa. A periferia de Curitiba vai bem obrigada, quer dizer, é lamentável isso, porque nós, como qualquer outra grande cidade, uma metrópole, Curitiba, quanto mais recursos tiver, mais pode fazer em benefício dos seus moradores, seus habitantes. Mas enfim, me chamou a atenção também, e não posso esquecer do que o prefeito falou.
Deixa eu só te completar isso que você está falando. A gente devia acrescentar no Rafael Greta, que sempre diz o seguinte: eu amo Curitiba. Ele deveria dizer sempre assim: eu amo Curitiba do Juvevê, do Bacaxiri, do Batel. Eu amo Curitiba do centro.
Eu adoro isso. Não, e eu vou te dizer mais da fala dele de hoje, que complementa muito bem e responde o que a Mariane está falando. Ele diz o seguinte sobre o transporte público: agora, só podem andar sentados, não pode ter transporte, não pode ter passageiro em pé, só sentado, mas ele não tem como fiscalizar. E a empresa será multada por R$50 por passageiro que estiver em pé. Bom, primeiro, só andam os sentados. Ok, e os demais trabalhadores fazem o quê? Se eles não conseguem fazer um acordo básico de mudança ou de adequação de horários, enfim. A outra coisa que vai sobrar para quem? Para os cobradores e motoristas de ônibus. Porque eles é que vão ter que dizer: ora, se não há fiscalização, se as empresas vão ser multadas, de quem vai ser a responsabilidade? Dos dois que vão estar dentro do ônibus, que vão ter que dizer para o passageiro: desça. E o passageiro pode reagir, ou seja, vai expor esses dois trabalhadores, de qualquer forma, que já estão muito expostos ao contágio. Mas hoje nós temos aí uma pauta importante. Vamos voltar, Ângelo, a menos que você queira complementar, com o Milton. Eu queria saber sobre os prazos, como é que ficaram. Porque, veja, gente, só para vocês saberem, até ontem a gente não podia entrevistar o Ângelo, porque como ele é candidato a vereador, então estava combinado: Ângelo, descombina, não vai poder. Aí passa a emenda: Ângelo, volta, porque é muito importante a posição dele, até porque tem um conhecimento político muito grande e porque é presidente do PT de Curitiba. Mas, Milton, vamos lá. Como é que fica?
Então, Miriam e ouvintes, com a mudança da data do dia 4 de outubro para 15 de novembro, nós tivemos aí, salvo engano, 42 dias, a eleição foi adiada aí para 42 dias, então todos os demais prazos que ainda estavam em aberto também sofreram alteração. Eu só lembro o seguinte: aqueles prazos já passaram, por exemplo, afastamento de secretário que quer ser candidato a vereador. A data do afastamento era 4 de abril. Esse prazo já passou, não discuto mais. Filiação partidária, tem muita gente me ligando, mandando ars. Ah, não estou filiado, posso me filiar? Não, esse prazo já passou. Afastamento, por exemplo, de autoridade policial, e era de 4 meses para ser candidato a prefeito ou vice, agora cometinho de junho, também já não discuto mais. Agora, aqueles prazos que ainda estavam ali quase terminando, ou enfim, ainda não tinham começado, aí ele sofre a prorrogação. Tem uma tabelinha minha aqui, então, por exemplo, apresentação de programa em rádio ou TV por pré-candidato. Teria que ter parado no dia 30 de junho, foi jogado para 11 de agosto. O Datena lá em São Paulo não, a gente não sabe se vai sair ou não, mas ainda pode vir a sair candidato lá. As convenções, que eram o prazo fatal 5 de agosto, agora não, agora podem ser do dia 31 de agosto até o dia 16 de setembro. E com a novidade que pode ser realizada de maneira virtual. Então não é obrigatório que as convenções sejam presenciais. Registro de candidatura. A gente tinha até o dia 15 para fazer isso daí. Até o dia 14 de agosto para mandar online. E no dia 15 para entregar os documentos na Justiça Eleitoral. Esse prazo vai para 26 de setembro. E a campanha, que começava no dia 16 de agosto, agora começa no dia 27 de setembro. Ou seja, tivemos várias mudanças aí. Prestação de contas parcial, geralmente era no dia 9 de setembro, 27 de outubro. E aí, já falamos, primeiro turno dia 15 de novembro, segundo turno dia 29, prestação de contas finais até o dia 15 de dezembro, diplomação, prazo fatal 18 de dezembro, não mudou muito, né? Geralmente essa data mesmo. E aí, o que mudou, e aí fica para o ano que vem, a data fatal para julgamento das contas fica sendo 12 de fevereiro, porque no final do ano tem ali o recesso da justiça como um todo e da justiça popular. E o prazo fatal daí para apresentação de ação questionando arrecadação e gastos de campanha acima do limite, aí ficou para o dia 1º de março. Então essas são as datas principais aí trazidas pela emenda constitucional 107. Mudou a data da eleição, por óbvio, mudou várias outras datas também, principalmente aí essa da apresentação de programa por pré-candidato e as convenções também, que sofreram mudanças aí, podendo ser realizada de forma virtual.
Ô Ângelo, eu queria puxar aí duas coisas para você aí, sobre isso que o Milton falou. A primeira, vai poder ter agora um programa por partido, que já não podia mais, né? Foi uma das negociações que foram feitas. E eu queria que você contasse um pouco para nós e para os nossos ouvintes, porque essa negociação toda foi feita com o Centrão, né? Quem é o Centrão? Como é que o Centrão está fazendo com Bolsonaro agora o que Bolsonaro disse que era política antiga e que ele não ia fazer? Eu queria ter os comentários teus, da Mariane e tal, sobre isso.
O Centrão são aqueles partidos... Veja, o Centrão não é de hoje. É uma média de partidos que nós temos no Brasil, que às vezes alguns partidos se comportam de maneira mais unitária, mas tem um grupo de partidos que se divide muito. Então, por exemplo, setores do PMDB estão no Centrão, PP está no Centrão, PTB está no Centrão, um grupo de partidos sem características, sem compromissos mais ideológicos, com grande visibilidade para a população brasileira. Eu diria para você assim que nós teríamos hoje, fora os partidos de esquerda, né, o PSOL, o PSB, o PDT, o PT, a Rede, que são de esquerda e de centro-esquerda, nós do outro lado do espectro, vamos dizer assim, partidos assim com um rosto mais liberal, mais de direita no Brasil, nós temos o PSDB e o DEM. Os outros partidos, que são perto aí dos 25, é o que nós poderíamos chamar de Centrão. E eles têm um grande número de deputados e exercem um poder político no plenário da Câmara e também no Senado Federal muito grande. Isso não é de hoje. Esse Centrão existe desde a época Em 88, quando, por exemplo, nós fizemos a Constituição Brasileira, as negociações que os partidos progressistas tiveram que fazer para introduzir no texto constitucional toda a proteção aos trabalhadores, toda a proteção às trabalhadoras, a legislação social do Brasil, a grande negociação foi com esse espectro de partidos no Congresso Nacional. Eu acho que esse é um debate que aconteceu agora. O Centrão, na realidade, estava interpretando o desejo dos prefeitos, né, nesse processo de negociação sobre adiamento ou não das eleições. Pelo medo que os prefeitos atuais têm de que, ao prolongar algum tempo a mais o processo eleitoral, eles possam sofrer o desgaste da sua ineficiência em relação à pandemia que está acontecendo em território nacional como uma tragédia.
É exatamente sobre isso que eu queria fazer uma pergunta para você, Ângelo, para você, Milton, justamente por essa questão do processo eleitoral como um todo. Assim, a gente vem comentando nos programas ao longo das últimas semanas que, além de uma crise política instalada principalmente na esfera federal, com a mudança de ministros, com a falta de orientações para a população de como, né, a gente deve agir nessa pandemia, a gente tem uma crise de saúde que atinge todas as pessoas, né, atinge todas as classes, todas as regiões. Ela tem se espalhado muito agora para o interior, né, do país, e a gente tem essa questão que, assim, meu objetivo é sempre trazer para a população, né, trazer para quem nos ouve a informação, que as pessoas, elas se sentem sem liderança, elas se sentem sem representação, e agora, quando se fala da eleição, muita gente não quer falar sobre isso, né? E lembrando que o processo de eleição é extremamente fundamental para a nossa democracia, pela eleição dos representantes, de quem estará lá a ponto de tomar as decisões que a gente precisa para o andamento, né, das coisas, andamento justamente para ter esse direcionamento, né, das ações. O que vocês podem falar sobre isso? Milton, por favor.
A respeito de uma possível oposição dos prefeitos quanto ao adiamento das eleições, eu faço as seguintes considerações. De fato, esse grupo Centrão, como disse o Vagnoni, foi formado durante a Constituição, o processo da Constituinte, né, que resultou na Constituição Federal de 88. É algo muito interessante. Eu era criança na época, mas acho que a Miriam e o Vagnoni vão lembrar. Os partidos.
Vagnoni, olha o que a criatura acabou de falar. Que ele era criança, Ângelo.
Eu era, mas eu acompanhava.
Desliga o microfone do Milton, desliga o microfone.
Não era tão criança, mas eu lembro.
Milton, você tem toda a razão. Manda.
Até porque vocês participaram desse processo aí. Eu me lembro que eu não morava em Curitiba, mas eu lembro que em Curitiba tinha um painel ali na 15 dos deputados que votavam contra os trabalhadores. Se eu tivesse aqui, com certeza eu ia estar lá também, né? Os partidos de esquerda lá na Constituição, embora com bancadas pequenas, levaram a proposta de Constituição com o Estado Social, Estado de Direito. O professor Fábio Conder Compará fez um projeto de Constituição, né, para os partidos de esquerda, e num determinado momento aqueles partidos da direita viram que tinham que se mexer. E aí formou ali o chamado Centrão, que, enfim, desde então se caracteriza por estar grudado no governo, qualquer que seja o governo. A gente não pode esquecer, eu era criança, Miriam, mas eu me lembro, que o Sarney passou com esse grupo o aumento do mandato dele de 4 a 5 anos. Eu acho que é o fato mais visível, assim, embora tenha muitas outras coisas também. E esse grupo, por vários motivos, é um grupo que está muito próximo dos prefeitos. Não vou dizer que isso seja totalmente ruim, né? Eu acho que hoje, eu já fui procurador de município, hoje quando um prefeito vai para Curitiba, ele acaba, às vezes, tendo aquele deputado ali, uma forma de chegar até os ministérios, né, com demandas que muitas vezes legítimas, né? O deputado acaba sendo essa ponte entre o prefeito e o Poder Executivo Federal. Então esse grupo de alguma maneira representa o interesse dos prefeitos. O que que eu ouvi, né, de alguns prefeitos com os quais eu tenho contato e também lendo na imprensa aí? Há um medo hoje, não sei se real ou se imaginário, de que um falte dinheiro para pagar a folha de pagamento dos servidores, né? Há também uma preocupação de que a situação de saúde, por todos os motivos que já foram colocados aqui, talvez venha a se agravar, né, em agosto, setembro. E hoje, como o governo federal lavou as mãos em relação à questão do tratamento da Covid, a demanda acaba sendo com o prefeito, né? Hoje, se falece alguém no município, a família, para quem que é o poder público, quem representa o poder público com a família no município? É o prefeito. Então, os prefeitos, né, tinham esse medo de que chegasse outubro, sem dinheiro para pagar a folha, com a Covid avançando cada vez mais, e aí eles poderiam ser prejudicados nessa eleição. Então, me parece que a briga dos prefeitos foi por isso. Por outro lado, aí eu já concluo aqui, estender o prazo das eleições para novembro para o prefeito, para prefeito que tem obra para inaugurar, é bom, porque a lei eleitoral fala que não pode inaugurar obra, o candidato não pode participar de inauguração de obra nos 3 meses que antecede a eleição. Então, agora, o prefeito que tiver alguma obra para inaugurar até 15 de agosto vai poder inaugurar, que já podia, mas ele vai poder participar. Então, tem esses dois pontos que eu gostaria de deixar aqui.
Eu queria fazer uma colocação aí, a Mariane, avisa a gente do tempo, mas eu queria fazer uma colocação antes de passar para o Ângelo, que eu tenho uma posição bem mais crítica do que o Milton coloca. Veja, eu acho que o prefeito que tem medo desse adiamento, primeiro, ele não está pensando na saúde, ele está pensando na sua reeleição. E ele, ao invés de colocar uma posição com relação ao governo Bolsonaro, que não se responsabiliza, que tem 16 bilhões liberados para colocar nos municípios e não libera, eles exigiram mais 5 bilhões, né, para que fossem liberados para os municípios. Então, me parece que é contraditório. E veja, eles estão pensando primeiro na eleição deles, porque se eles chegarem sem dinheiro para pagar a folha, eles não serão reeleitos. Ah, é? Então, a saúde da população, me parece, ficou por último na preocupação, e a reeleição ficou em primeiro lugar. Não sei, se eu tenho uma posição bastante crítica com isso. Nós temos um intervalo agora, né, Mariane? E voltamos com o Ângelo, daí se colocando a respeito.
Exatamente, uma pausa nessa conversa, mas eu continuo reforçando o convite para você participar, você que nos acompanha pela transmissão da rádio na frequência AM930, pelo nosso site, pelas nossas redes sociais. Se você quiser mandar perguntas, liga para cá, 3015-1800, também pelas nossas redes sociais. Um intervalinho rápido, a gente volta já.
Você está ouvindo Cultura Revista.